Notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Chegamos assim a meio de mais uma semana. Vamos então abrir este alargado das 19 horas, referindo-lhe que um homem e uma mulher foram detidos em Tomar pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de droga. Registo nesta operação para a presença da Unidade Especial de Polícia, que também participou no cumprimento de dois mandados de busca numa residência e a uma viatura. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital de Santarém da PSP confirma a apreensão de 22 doses de haxixe, uma balança de precisão, um telemóvel e 95 euros. Ou seja, então foi quarta-feira marcada por uma operação da Polícia de Segurança Pública que resultou na detenção de duas pessoas, um homem e uma mulher. Está em causa a prática de tráfico de droga. Confirma-se a indicação avançada na Hertz por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. As obras na Rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra estão já na reta final, tudo apontando para a conclusão ainda durante esta semana. Por via destes trabalhos, precisamente, haverá registro para alguns constrangimentos da circulação rodoviária, já nesta quinta e ainda na sexta-feira. Desta forma, haverá desvio do tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II, mantendo-se a indicação de desvio para a Rua de Santiria, entroncamento junto do Centro de Emprego e Cemitério, impedindo a descida da Avenida Luís Boné para aceder ao cruzamento com a Rua Torres Pinheiro. Nota ainda para desvio do tráfego proveniente da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, que pretende virar à direita para a Avenida Luís Boné, encaminhando para a Rua Torres Pinheiro, entretanto aberta para aceder à Avenida Dona Maria II ou à Rua de Santiria. Refira-se que no cruzamento da Avenida Dom Nuno Alves Pereira com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, será expectável que se verifique alguma perturbação no atravessamento.
Rádio F, a primeira a informar.
Parte significativa da população de Tomar está sem médico de família e o cenário irá agravar-se tendencialmente. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Nabantina, em entrevista à Hertz. A autarca perspectiva, desta maneira, a entrada em idade de reforma de alguns desses profissionais, não deixando de lamentar que o Ministério da Saúde não permita a abertura antecipada de concursos que possam então suprimir as vagas deixadas em aberto pelos médicos em causa.
Sim, há uma parte significativa da população que está sem estes profissionais, ou seja, tendencialmente, ao longo deste ano, a situação vai-se agravar por causa das reformas. E nós temos estado em contacto com o ACES, eu sei que há presidentes de junta e bem preocupados, que também já falaram com o ACES, e portanto a informação é a mesma. Agora, o que não percebemos, há coisas que, por exemplo, é difícil de entender, mas eu também percebo que a culpa não será do ACES. Se nós já sabemos que determinado médico se vai reformar no mês X, porque é que não podemos abrir concurso com a antecedência suficiente para que no mês X ele se reforme, mas seja substituído? Não, o Ministério da Saúde não permite isso, por aquilo que fomos informados. Portanto, só têm a liberdade para abrir concurso quando ocorrer a reforma, ou seja, um concurso demora alguns meses, não é? Aqui um parênteses, isto é uma matéria que nos preocupa, e sem falar com os meus colegas da comunidade intermunicipal, todos nós estamos preocupados com isso, e portanto é um tema que está em cima da mesa às questões de saúde, de falarmos uma reunião conjunta com o ACES para ver até o que é que nós, câmaras, neste caso, podemos aqui fazer para atrair mais médicos, para o que for necessário. Agora, a gente também sabe que os médicos não se formam de um dia para o outro, os concursos demoram o tempo que demoram, mas o que é certo é que as doenças também aparecem a qualquer hora e a qualquer momento, não é?
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui numa perspectiva e num ponto de situação ao estado dos médicos de família, o número de médicos de família para a população nabantina.
Rádio Air, informação.
A Comissão Política Conselhia do Chega de Tomar já tornou público o seu lamento em torno do aumento da fatura da água no Conselho Nabantino, referindo-se a um valor a rondar os 20% de acréscimo. Em comunicado enviado para a nossa redação, Vera Ribeiro, presidente do Chega Tomarense, recorda que a Tejo Ambiente registrou um prejuízo superior a 2 milhões de euros no primeiro ano de atividade e que, perante este buraco financeiro, em abril de 2021, as 6 autarquias que integram a empresa tiveram de equilibrar as contas. O mesmo texto reforça que só a autarquia de Tomar transferiu um montante de 812 mil euros. Nesse sentido, o Chega afirma que a Tejo Ambiente não tem qualquer viabilidade económica e financeira, posição justificada também com este aumento inesperado na fatura da água, o que levará os munícipes a suportar o prejuízo desta empresa, adverte o comunicado que apela à reorganização e rentabilização dos serviços. O Chega classifica o referido aumento como vergonhoso, mais ainda numa altura em que os encargos financeiros são cada vez maiores para as famílias e empresas, recorda o Chega de Tomar. A convicção é de João Luís Alves, presidente da Junta de Freguesia de Casais e Alvio Beira, Conselho de Tomar. Até final de maio, início de junho, todo o referido território estará coberto com fibra óptica. Os trabalhos estão em curso, assegurou-nos o autarca, que não deixou de se congratular com esta nova realidade, recordando que há 7-8 meses estava em causa um cenário sem qualquer perspectiva de se concretizar. Em declarações à Hertz, João Luís Alves não tem dúvidas em referir que a qualidade de vida irá melhorar com a disponibilização deste serviço.
A fibra óptica, neste momento, posso dizer que é praticamente uma realidade na freguesia. Realidade essa que há coisa de 6 meses atrás, não, ou há 6, 7, 8 meses, não se verificava, nem se podia prever. Eu próprio tinha feito uma intervenção para a rádio, tinha feito uma reclamação para a Câmara e para a ABS Telecom. O que é facto é que agora, passados desenvolvidos esses 6 meses ou 7 meses, já está a decorrer o processo da colocação da fibra. Começaram por em alguns sítios onde os postos da EDP, aqueles que tinham capacidade para albergar os fios, eles foram colocados lá, e os que não tinham capacidade foram colocados postos novos. O cabo foi passado por esses postos. As ligações estão a ser feitas e portanto, aquilo que me é dito, ou aquilo que me foi dito pelo responsável da empresa que está a fazer esses trabalhos, que é a Instalfast, foi-me dito que a fibra óptica vai ser uma realidade lá para finais de maio, princípios de junho, em toda a freguesia. Portanto, foi um avanço que foi muito bom, foi um avanço fantástico, do qual, se calhar, o ano passado, por esta altura, não contávamos. Uma freguesia com 52 lugares, com 36 km ou 37 km de área, vai ser totalmente coberto, portanto, vai ser uma realidade em toda a freguesia. O investimento necessariamente terá que ser um investimento avultado. Era um desiderato que nós já vínhamos perseguindo há algum tempo. Havia muitas queixas, havia muita gente que, e em função da pandemia também, nos últimos 2 anos, muita gente a trabalhar em casa, não conseguia aceder à internet, tinham que ir para as zonas fora de casa, fora das suas localidades onde habitavam, para conseguir apanhar pontos de rede, não é verdade? Portanto, isso vem resolver e vem contribuir para um desenvolvimento bastante acentuado da freguesia, que não é mais nem menos do que aquilo que todos temos direito, no fundo, não é?
Fibra óptica, processo de instalação ficará então concluído em finais de maio, início de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar está a apelar à dádiva de sangue. A manutenção das reservas nos níveis considerados necessários está a revelar-se uma tarefa muito exigente face à diminuição acentuada no número de colheitas no decurso dos últimos tempos. A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar recorda que os hospitais portugueses necessitam de cerca de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias. A próxima colheita da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar está marcada para este sábado na Associação da Aceiceira, das 9 às 13 horas. Vítor Tirana, da Liga dos Amigos, em entrevista à ERTE, não escondeu as dificuldades sentidas nesta altura.
A diminuição das dádivas e até das nossas próprias colheitas que estamos a organizar deve-se exatamente à fase que estamos a ultrapassar, a passar neste momento, esta crise, em todos os aspectos, e sobretudo esta crise pandémica que estamos a atravessar, em que as pessoas têm medo de aparecer, as pessoas têm medo de ir, nós fazemos as convocatórias, fazemos as divulgações e as pessoas mesmo assim retêm-se muito nestas colheitas de sangue, porque têm medo, porque mexem agulhas, mexem nessas coisas e as pessoas encolhem-se um bocadinho. Por isso daí a redução que tem acontecido. Eu sinceramente não encontro aqui uma explicação. A falta de interesse desta juventude, desta gente mais nova, é preciso serem, a maioria, é preciso quase serem pressionados para esta história da dádiva do sangue. De qualquer maneira, aqui e ali vão aparecendo jovens dadores, pessoas que aparecem pela primeira vez, não é tantos quanto nós queremos, mas pronto, de vez em quando vão aparecendo. Nós, em cada colheita de sangue, de uma maneira geral, aparecem sempre um, dois dadores, chegando ao ponto de nós termos até uma lembrançazinha que mandámos fazer para oferecer aos dadores pela primeira vez. E é isso que fazemos sempre. Falta, sobretudo, ações de... consigam atrair as pessoas para estas, porque eu estou convencido que, sobretudo a nível da juventude, que as pessoas não sentem motivação real para a dádiva do sangue. Quando se fala com ele, explica assim, sim senhor, pronto, então eu vou, não? Mas sentimos ali de facto um certo retraimento deles, talvez por época que estamos a traçar, talvez pela falta de interesse por este movimento da dádiva, mas a verdade é que acontece.
Dádiva de sangue, fica aqui o apelo da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar, que recorde-se, irá realizar uma recolha neste sábado, das 9 às 13, na Aceição.
Rádio Air, informação.
O homem de 57 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém. Está em causa a posse ilegal de armas. No âmbito de um inquérito que decorria há cerca de 2 meses, os militares da GNR encetaram diligências policiais que deram origem ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, culminando na detenção do suspeito e na apreensão das armas para as quais não possuía licença, nomeadamente 2 de caça, um revólver e 69 munições de diferentes calibres. O detido foi constituído por arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. Um dos grandes objetivos da Câmara de Ourém para este ano de 2022 passa pela edificação da zona industrial da Freixenda, investimento a rondar os 4 milhões de euros que já se encontra no Tribunal de Contas para respectivo visto. Desta forma, disse Luís Miguel Albuquerque, em recente entrevista à ERT, ao propósito de fixar mais população no norte daquele concelho, equilibrando aquela que tem sido uma tendência das pessoas em procurar as localidades mais a sul do território, precisamente por razões relacionadas com o emprego, disse-nos.
Os censos demonstraram que existe uma grande... que a população se manteve, mas que existe mais gente no sul e menos gente no norte. Portanto, as pessoas têm tendencialmente a deslocalizar-se mais para o sul do nosso concelho. E porquê que isso acontece? Porque as pessoas hoje fixam-se onde existem condições de emprego, onde as pessoas se sentem bem e onde têm emprego, onde podem ganhar a sua vida. E a zona do norte do nosso concelho, tendo uma grande dinâmica empresarial, não tem uma zona industrial devidamente sustentada. E esse é um dos grandes objetivos para este ano. Nós temos neste momento um investimento de cerca de 4 milhões de euros em fase de visto do Tribunal de Contas, portanto já adjudicado, para construir uma zona industrial na Freixenda. São cerca de 19 lotes, onde pensamos que essa situação irá contribuir para poder fixar mais pessoas no norte do concelho. Portanto, esse é um dos grandes objetivos que temos para este ano, como também a continuação da requalificação e da regeneração urbana da cidade de Ourense. Portanto, temos neste momento a decorrer uma intervenção na segunda via mais importante da cidade, a rua Francisco Sá Carneiro, como em Fátima a questão da estrada de Minde, que também é um investimento de cerca, como já aqui falei, de cerca de 3 milhões de euros, e portanto estes são objetivos que temos muito concretos para concretizar este ano.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, primeiro a informar.
Está apresentada a primeira edição do Festival Gastronómico Sabor do Zézer, iniciativa da Câmara de Ferreira do Zézer, neste caso em parceria com restaurantes e pastelarias daquele concelho. A ideia do Executivo, liderado por Bruno Gomes, passa assim por agregar num só evento todos aqueles festivais que o território ferreirense recebia ao longo do ano. Casos do lagostim, do ovo, da abóbora, da fava, das migas e ainda do peixe do rio. O festival será de 29 de abril a 13 de junho. A apresentação decorreu na Câmara de Ferreira do Zézer, na presença de Bruno Gomes e ainda de representantes dos 11 espaços comerciais que já disseram sim à iniciativa. Bruno Gomes justificou esta opção de agregar realizações.
Este executivo, este novo executivo, entendeu congregar todos os festivais que existiam anteriormente com o objetivo de lhe dar uma maior dimensão, uma maior projeção junto da comunidade, junto dos órgãos de comunicação social. E com isto também conseguir potenciar a gastronomia local e conseguir também que a restauração possa ter ganhos maiores com esta nossa decisão. Temos aqui, como podem ver, um cartaz que eu acho que também está muitíssimo bem concebido e que vem também um bocadinho na estratégia que nós temos, que é melhorar a imagem também do concelho, melhorar a imagem do município no que toca à comunicação. E este Festival Gastronómico de Sabores do Zézer 2022 congrega essencialmente, são 7 pratos, em que temos o peixe do rio, que temos o axegã e também esta nova espécie que tem vindo a crescer em Ferreira do Zézer, no rio Zézer, que é o Lúcio Perca. Temos também o lagostim, a fava, o ovo, a abóbora e as migas. Pronto, juntamos então do dia 30 de abril a 13 de junho estas iguarias e sabemos de antemão que a nossa restauração trabalhará como ninguém e potenciará muitíssimo bem este festival gastronómico.
Festival Gastronómico Sabores do Zézer, de 29 de abril a 13 de junho.
Rádio ERTE, informação.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, está a receber as exposições Caminho de Fé e A Capela. No primeiro caso, estão em causa painéis de artistas do passado, telas da Santa Casa da Misericórdia. Já o projeto A Capela, patente no espaço Cada Terra, nasce em conjunto de trabalhos de alunos do Agrupamento de Escolas Sardualense e que pode ser visitado até 30 de abril. Está em causa um evento que, acima de tudo, pretende criar raízes entre a história e a tradição de Sardual e as faixas etárias mais jovens. Assim acontece há cerca de 2 dezenas de anos. A ERTE marcou presença na inauguração da exposição, à altura que serviu para a entrega de diplomas aos pequenos artistas e ainda para Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, reforçar precisamente esse papel fundamental da comunidade escolar.
Temos o projeto Capela, um projeto que me é muito querido, foi um projeto que começou no Departamento das Pessoas, ou precisamente na altura eu estava na escola, era professor nessa altura, e esse projeto surge precisamente da necessidade de transmitir estes valores, este património material e imaterial às nossas crianças e aos nossos jovens, e que um local melhor para o fazer do que a escola. E assim foi, e assim já temos cerca de 20 anos de projetos de capela, muitos jovens desde a escola, desde o primeiro ciclo até mais tarde estão habituados a fazer estes anezinhos e que depois haverá um júri que selecionará aquilo que entende o melhor para depois ser colocado numa das capelas da nossa vila.
A ERTE falou também com Ana Paula Venâncio, diretora do Agrupamento de Escolas de Sardual, que nos explicou quais as bases do projeto A Capela.
Sim, este é um dos projetos que se envolve há mais tempo no Agrupamento de Escolas de Sardual. É um dos projetos que também se é mais querido pelos alunos e que eles trabalham de forma mais empenhada. Nós aqui neste projeto tentamos sempre aliar o contexto local e as tradições do concelho aos conteúdos das disciplinas de oficina de artes, comunicar com o arte, para haver aqui uma simbiose e os conhecimentos não serem adquiridos de forma descontextualizada, porque entendemos que eles aprendem assim com muito mais facilidade e simultaneamente estamos aqui a contribuir para o enriquecimento desta Semana Fantástica aqui, a Semana Santa de Sardual.
Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, aqui já a receber as exposições integradas na Semana Santa. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Nestes dias decorre em Mação o 8º Seminário Internacional A Feleia, que é coorganizado pelo Instituto Politécnico de Tomar, pela Unesco e pelo município de Mação, e que este ano também conta com a parceria do Projeto Fogo. O Projeto Fogo é um programa de intervenção artística movido pelo combate às alterações climáticas em Mação, Sertã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei, ou seja, no Pinhal Interior Sul, e que junta os estudos humanísticos e as artes para refletir e intervir na gestão territorial, partindo do impacto das alterações climáticas. Gelo e fogo. É em torno deste binómio, marcado pelo degelo dos glaciares na Islândia e pelos incêndios na nossa região, que 40 de especialistas, artistas e estudantes têm estado reunidos em Mação. Esta tarde, a minha sugestão é por isso que vá à Mação, ao Auditório Municipal Elvino Pereira, e participe a partir das 16h nas oficinas artísticas Dar Asas às Memórias através da Prática Artística da Caminhada. É uma oficina animada por Catarina Carmo Alves e por Ostildur Jósdóttir, da Universidade da Islândia, porque adaptar os modos de vida com os olhos postos no futuro e sem ilusão ou sequer o desejo de regressar ao passado é a tónica dominante destes dias, que contam com a presença de mais de 15 países e de pessoas preocupadas, mas não ansiosas. E porque de olhares, paisagens e fogo se fala por estes dias em Mação, por hoje deixo-vos aqui com o poema de Paul Éluard, Êxtase, que podia ter sido escrito para nós que gostamos desta terra, mesmo quando ela arde demais. Estou em frente desta terra feminina, como uma criança em frente ao fogo, vagamente sorrindo, com lágrimas nos meus olhos. Em frente desta terra onde tudo se move em mim, onde espelhos enevoam e onde espelhos clareiam, refletindo dois corpos nus, temporada na temporada, tenho tantas razões para me perder nesta terra sem estrada, sob céu sem horizonte. Boas razões que ignorei ontem e nunca esquecerei. Boas chaves de olhares, chaves, as suas próprias filhas, em frente a esta terra onde a natureza é minha. Estou na frente desta terra feminina, como um ramo no fogo.
Ouvimos a nota do dia com Luís Osterbeck.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.